E com toda a situação à volta da companhia, o facto da companhia ser detida por um grupo, por uma empresa do Grupo Espírito Santo, e portanto os clientes estavam preocupados e isso fazia-se sentir já no negócio. Por outro lado também, havia acordos de seguros e de resseguros que iriam ser renegociados em setembro e nós estávamos em agosto, não é? Portanto, havia todo esse problema que pairava sobre a companhia e, mais uma vez, acho que não se deve minimizar a possibilidade da companhia em circunstâncias... Se o processo continuasse, deixasse seguir esse processo, pudesse ter que ser liquidada, é uma possibilidade. E essa liquidação seria o pior dos cenários possíveis, não é? E nós queríamos evitá-lo o mais possível.
Mas a Comissão Executiva defendeu que fosse reaberto o processo de venda para ganhar poder negocial com a Apollo.
Sim, nós defendemos isso. Eu acabei de dizer, no fundo, a Comissão Executiva é que defendeu. É que defendeu que a Liberty Seguros, não é? Pudesse apresentar uma proposta vinculativa.
Não, vamos ver. Uma coisa é apresentar uma proposta vinculativa fora do processo de venda. Outra coisa é interromper o processo de venda com a Apollo e trazer a Liberty. E foi isto que a Comissão Executiva defendeu e apresentou ao Instituto de Seguros de Portugal, que disse que não. E é essa a história que eu queria confirmar. A proposta vinculativa é uma segunda opção, porque a primeira não estava disponível.
Senhora deputada, a questão da reabertura do processo foi falada, obviamente, e foi discutida com o Instituto de Seguros de Portugal. Como eu já disse aqui também, o Instituto de Seguros de Portugal defendeu que se prosseguisse com o processo.
Só uma tolerânciazinha, só para fazer duas perguntas. Duas perguntas breves. Há um documento anexo à ata de 4 de setembro em que se analisa os riscos da operação e há um documento de análise de riscos em que é dito o seguinte: começo por recordar que esta operação não está a ser levada a cabo por razões de interesse do novo banco, mas sim por pressão dos reguladores, por forma a resolver a situação da tranquilidade. O novo banco deu nota ao Banco de Portugal que preferia que o crédito sobre a Spirit Sand Financial Group, garantido pelo penhor a tranquilidade, se mantivesse na esfera jurídica do BES. Eu tenho que fazer as perguntas todas em conjunto. A minha pergunta é se de facto foi dado nota ao Banco de Portugal que este crédito verificar do lado de lá do BES e não do novo banco, e quem é que escreveu esta nota? Esta nota está escrita em nome pessoal, começo por recordar que é uma nota de riscos sobre esta operação e se ela foi escrita pelo Dr. Cisa Vieira, que era o advogado da Linklaters, que me parece que fez este documento, não tenho a certeza. Em segundo lugar, como é que me explica que a mesma tranquilidade que é vendida com dificuldade a 24 milhões à Apollo, anos depois, a mesma tranquilidade seja vendida por 500 milhões a um outro fundo, sendo que tinha também a Soriana, que era uma seguradora mínima, comprada também por tudo e meia ao Banif. Como é que se pode explicar que tenha valorizado desta forma? Finalmente, queria que me esclarecesse quanto é que foi pago pela Apollo pela tranquilidade afinal, porque havia uma discussão sobre se devia ser pago com dinheiro à cabeça mais as ações da ESAF e da ES Contacto. Pagou 25 milhões à cabeça, vendeu a ES Contacto, nós não sabemos por quanto, e em 2016 o novo banco comprou a ESAF e ficou com o dinheiro e com a ESAF como forma de pagamento, o que é um bocadinho estranho, porque a ESAF, no momento em que o Banco de Portugal, em que o novo banco recusou ficar com ela, valia 29 milhões, quando a recomprou como parte do pagamento, valia 26,3. E, portanto, se não acabou por perder dinheiro nesta operação.
Em relação à primeira pergunta, não me lembro, devo dizer que não me lembro quem é que escreveu essa nota especificamente. Isso, a minha memória ainda não consigo lembrar-me exatamente quem escreveu todas essas notas. E agora, a questão do valor da venda, da tranquilidade, passa, a questão do valor da venda da tranquilidade passa também por saber quanto é que a Apollo injetou de capital na tranquilidade depois de ter comprado, que eu não sei, há de ter sido 150 milhões e depois há de poder ter sido mais, não sei quanto é que foi. Passa também por saber a questão da Açoriana, quais eram as sinergias com a Açoriana e o valor da Açoriana, e etc. E depois também o mercado, estamos a falar em 2019, não é? A venda deu-se em 2019. Portanto, o mercado evoluiu muito nessa fase, e ter uma seguradora em Portugal em 2000, comprar uma seguradora em Portugal em 2019 não era a mesma, não é o mesmo tipo de risco que comprar uma seguradora em Portugal em 2014. Não é? Em 2014 a situação era o que era, não é? Tínhamos acabado de sair do programa, tínhamos uma presença regular nos mercados, havia todo o ruído à volta do sistema financeiro que começou a aparecer nessa fase, e portanto realmente há uma evolução natural do preço a que os investidores internacionais estariam prontos a pagar por uma companhia de seguros entre 2014 e 2019, que também é preciso levar em consideração. O valor de venda da Tranquilidade era, como a senhora deputada falou, 25 milhões em cash, não é? Eu tenho ideia que era mais ou menos 19 milhões pela participação da ESAF e 6 da Contacto. Agora, quanto é que se... Não, recebemos, isto ficava a ajustar mais tarde quando se desse essa venda. Ou seja, os outros, esses tais 25, ficavam de ajustar mais tarde.
Recebeu 25?
Sim.
Muito obrigada. Aproveito para...
Recebi 25 em caixa e o ajustamentos futuros.
Muito obrigada, aproveito para cumprimentar todas e todos e dar início à segunda ronda agora para explicar ao Dr. Moreira Rato que cada ronda agora tem 5 minutos, serão feitas as perguntas e no final o doutor responderá. Esta segunda ronda começa com a intervenção do Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Mais uma vez, cumprimentar o Dr. João Moreira Rato. E começando aqui por esta questão da proposta da Liberty, aquilo a que chegamos à conclusão é que havia, de facto, uma proposta que era substancialmente diferente e melhor do que a proposta que acabou por ser a venda feita à Apollo. E que esta proposta não avançou, em primeiro lugar, porque houve uma rejeição por parte do ISP em relação à possibilidade de permitir que a Liberty fizesse a due diligence que pretendia fazer para poder transformar essa proposta não vinculativa numa proposta vinculativa. Ficámos a saber também que este ativo, que foi vendido, portanto, pelos 40 milhões, mas que inicialmente só 25 milhões e depois com os outros compromissos, foi feita à Apollo. Foi levantada uma dúvida no Conselho de Administração se uma decisão desta dimensão deveria ou não passar pelo acionista. O Conselho Fiscal defendeu que deveria passar pelo acionista e que devia ir, portanto, à Assembleia Geral, mas a posição que venceu foi a posição da Linklaters, que defendia o contrário, que não era necessário esse escrutínio por parte do Fundo de Resolução. Depois, ficámos também a saber que o Banco de Portugal, primeiro tento, diz que não tem que dar parecer relativamente a esta matéria e depois dá um parecer que é considerado dúbio, porque se não fosse considerado dúbio não tinha havido a discussão que se teve ali no Conselho de Administração em torno de se aquele parecer de facto dava autorização ou não para a venda. E também que não houve uma clarificação ao Banco de Portugal, ou seja, houve estas dúvidas e não se pediu ao Banco de Portugal uma clarificação se de facto estavam a autorizar ou não esta venda. E também que o Banco de Portugal, a tal dúvida que é colocada é porque o Banco de Portugal diz que no pressuposto que autoriza, no pressuposto de terem sido feitos as avaliações de risco, ora, numa reunião anterior, tinha sido decidido que a Linklaters, que iria ser enviado o parecer da Linklaters que identificava esses riscos. Portanto, o Banco de Portugal teria conhecimento desses riscos e, apesar disso, ainda condicionou a sua aprovação a esses riscos. Há aqui um outro aspecto que eu queria referir agora, ainda sobre este aspecto da tranquilidade, e é um tema que insistimos ao longo de várias audições e também consigo, porque foi o principal responsável por acompanhar no Conselho de Administração esta matéria. Nós tivemos acesso, a Comissão de Inquérito teve acesso a um parecer interno do novo banco, que é um parecer de risco relativo à sociedade que a Apollo criou para a compra da tranquilidade. Portanto, é uma sociedade da Apollo, que é a Calm Eagle Holdings, e que foi criada para esse efeito. E neste documento interno do novo banco, é feita uma análise dos órgãos de gestão, ou seja, de quem é que são as pessoas que estão à frente deste fundo. E uma das pessoas que aqui é identificada é o Sr. René Belchens, que é identificado nesta nota do novo banco como sendo membro da PwC International Tax Structuring Network. Ou seja, a mesma entidade, a PwC, que um tempo antes fez a avaliação do ativo tranquilidade nos ETRIX 2. Há pouco o senhor referia aquela ideia de que vender uma casa, quem vende uma casa com pressa, obviamente, está numa posição negocial mais difícil. Neste caso, diríamos que alguém avaliou uma casa e, passado um tempo, comprou-a, apesar de ter sido essa pessoa que fez a avaliação dessa casa. E, portanto, nós queríamos questioná-lo sobre isto, se tinha um conhecimento desta matéria e como é que não foi levantada a dúvida de se estar a vender a um fundo que um dos administradores, num documento próprio do novo banco, era identificado como sendo da PwC, que anteriormente tinha participado nessas avaliações. Depois, relativamente à questão da venda rápida, nós percebemos que o facto de haver esta estratégia de venda rápida imposta pelo ISP, pelos reguladores, coloca dificuldades. E aquele exemplo que deu há pouco da casa é factual. Mas a venda rápida não justifica tudo. Porque nós também vemos, na ata do Conselho de Administração de 19 de agosto, que o mesmo é dito relativamente ao BES Vida, que era preciso vender rapidamente o BES Vida. E a verdade é que o BES Vida, depois GNB Vida, só foi vendido em 2019. Ao passo que a tranquilidade, com o mesmo argumento, se vende logo, rapidamente. E, portanto, há aqui responsabilidades que nós não podemos deixar de retirar para quem impôs esta lógica da venda rápida, que aí podemos responsabilizar a Comissão Europeia, podemos responsabilizar o ISP, mas também as opções que se tomaram no Conselho de Administração nessa altura. O que é facto é que estamos a falar de um ativo que foi avaliado anteriormente cerca de 800 milhões de euros, depois é vendido por 40, e mesmo assim, na verdade, o cash que foi entregue é menor do que esse, e passado uns anos é vendido por 600. Portanto, há aqui qualquer coisa de muito estranho nesta venda. Há aqui estes aspectos sobre as autorizações do Banco de Portugal e a sua não consulta ao acionista, que sendo o fundo de resolução, teria também a responsabilidade de defender o interesse público. E, portanto, a nossa última pergunta era: a quem é que considera que os portugueses devem sacar responsabilidades sobre a venda deste ativo, com esta perda que depois, enfim, é verificada num montante que é justificado pela diferença com que depois o fundo Apollo vende. Esta diferença de 540 milhões, a quem é que os portugueses a podem sacar? Muito obrigado.
Posso responder, por favor? Obrigada.
Sim, muito obrigado. Sr. Presidente, já agora só um esclarecimento. Como é que funciona esta ronda?
Resposta, cada deputado tem 5 minutos para fazer perguntas e o doutor responde às respostas no final. Aliás, podem fazer interação durante 5 minutos.
5 minutos, muito obrigado. Sr. Deputado, em relação ao documento interno do banco de que fala, de que data é que é esse documento, se eu lhe posso perguntar?
É de uma data posterior à sua saída. Portanto, conhece o documento, senão não tinha feito essa pergunta.
Eu fiz essa pergunta porque nunca poderia ser no período em que estive lá, não é? Porque eu não
conheço. Pronto, então a minha pergunta, peço desculpa, Sra. Presidente.
Eu não conheço esse documento, portanto nem nunca ouvi falar do que o senhor está a dizer.
Mas pergunta qual é a data. Portanto, é poucos meses depois da sua saída. Uhum. Agora, este documento é um documento interno do novo banco que está no nosso acervo, mas podia haver outras formas de conhecer que este senhor René Belchans, que estava associado à PwC, fazia parte da entidade que comprou a tranquilidade. Podia haver outras formas de saber. E a minha pergunta é se conhecia este dado.
Sr. Deputado, então, para esclarecer esse ponto, não é? Para esclarecer esse ponto, nós negociámos o SPA, o contrato de compra e venda, aprovámo-lo, não é? E poucos dias depois saímos do novo banco. Portanto, todo o processo, o processo